segunda-feira ou na quinta-feira, eu fui inspirado pelo Tavinho com uma situação que eu não gosto muito. Eu acredito que muitos aqui são constantemente desafiados nessa área aí também, sabe? Que é a área do trânsito, né? E nós estávamos voltando do colégio na Avenida Invernada e quando a gente passou ali por baixo do, perto do Clube Valiense, eu acho que é o nome do clube ali, que tem aquele retorno, era um horário de pico, então era muito trânsito, mas tinha um cara com uma moto que ele fez o balão, e são duas faixas, mas em vez de ele entrar na faixa para seguir o fluxo, ele atravessou todos os carros, cara, desafiando a lei da gravidade, da natureza e de tudo ali, e foi para outra faixa e já foi, pulou. E, cara, era um samurai, velho. Era um ninja. Mas a atitude dele ali naquela hora fez muitos carros buzinarem, frear. O Tavinho quase fartou no carro, porque eu tive que frear também. Mas a gente tomou aquele susto, né? Quem nunca no trânsito toma um susto desse. E aí, na hora, eu não lembro por que a gente estava falando sobre leis e tal. E esse exemplo ficou lá no nosso carro. À tarde, a gente foi buscar ele no Kung Fu. E aí, a gente resolveu fazer um agradinho para ele. A gente foi para algum lugar e aí tava eu, a Paixão e ele no carro. E aí, a gente estava conversando exatamente sobre esse episódio, contando para a Paixão que um cara tinha sido samurai no trânsito, mas a atitude dele provocou um monte de fechada, e o Tavinho quase infartou, e a gente tava rindo sobre isso, na verdade, naquele pós-susto, né? Porque no momento você fica com raiva, porque a gente também não é de ferro, né? O pastor também fica com raiva às vezes, mas eu peço perdão por ter ficado com raiva. Mas daí a gente tava rindo naquele momento, era o momento já pós-raiva, né? Porque, cara, quase um monte de gente bateu. E aí a gente tava rindo. E daí a gente pensou, né, ali. Eu acho que o Tavinho inspirou a gente ali e falou assim: cara, por isso que eu falo. Eu não sei, foi você, Diogo, que falou outro dia sobre os 10 mandamentos lá em cima? Por isso que tava lá na escolinha e o professor lá falou dos 10 mandamentos. E é verdade, ó. Se cumprisse um só dos mandamentos que foi ensinado lá na escolinha, ia evitar um monte de lei aí. Porque imagina, são tantas leis que existem hoje, mas se cumprir só uma, elimina um monte. E aí a gente, pô, é verdade isso aí. E aí a gente começou a comentar, né, que tipo, cara, vamos ser honestos, existe lei pra tudo, né, pra tudo. É o código de trânsito, é a lei penal, trabalhista, cara, e segue a lista, não para nunca essa lista. E cada uma tem lá diversos códigos, e dentro desses códigos tem os artigos. E eu dei uma pesquisadinha rápida e eu descobri que no código de, por exemplo, lei de trânsito, são 20 capítulos com mais de 341 artigos dentro disso, só para falar de trânsito, de leis que regem o trânsito, para não ter esse tipo de atitude que provoca um efeito meio que dominó, né, quando alguém não cumpre a lei. E aí a gente tava falando sobre isso, e é verdade, daí saiu até o papo. Você já imaginou se cumprisse lá, vamos supor, o mandamento número 6, que é não matarás? Se cumprisse o mandamento não matarás, não precisaríamos de um código penal para punir, né? O código que pune essa atitude de matar alguém. Ou cumpríssemos o 8º mandamento, não furtarás. Então, só cumprir 2 mandamentos eliminaria um monte de leis que existem hoje para tentar punir, né, e reduzir o número de pessoas que infringem a lei. Está comigo nisso? Então, existe um monte de lei para tentar só desacelerar a falta de responsabilidade com relação a como nos comportarmos, né? A gente tem leis até dentro de casa, Aí lá em casa a coisa esquenta. Quando a Paixão tá às vezes fazendo uma faxina e ela acabou de passar pano, meu amigo, se você passa com o pé lá e o chão ainda não secou, existe uma lei dura lá em casa, que é a lei da vassoura. Já viu essa lei da vassoura? É a lei, ou a lei do rodo? O rodo canta lá em casa se a gente não obedece a lei imposta pela Paixão, cara. Acabou de passar pano. Ah, seu e o Tavinho inventa de infringir a lei. E entra com o pezão lá e... Ah, as mulheres aí que digam, né? Baixa lá o comandante e... Nossa. Então existem leis desde de uma simples tarefa familiar. Parece que em todo lugar tem lei, cara. Parece que tem lei pra tudo. Mas é engraçado que o Senhor é tão perfeito em tudo que Ele fez desde o início, que Ele já nos deu isso lá em Êxodo 20. Ele deu todas as leis. As quatro primeiras, se eu não me engano, fala leis perante Ele, e o restante fala de leis perante os homens, que se fizéssemos estaria tudo resolvido. Se cumpríssemos as leis, não adorará outros deuses, falando das leis para com o Senhor. Sabe, são coisas que se cumpríssemos só 10, não precisaríamos de 20 capítulos só no Código de Trânsito. Já parou para pensar nisso? Se cumpríssemos só 10, não precisaríamos de tantas leis para nos pôr nos trilhos hoje. E de alguma forma eu até penso às vezes a respeito disso, que vamos pegar o exemplo de falar do Código de Trânsito, por exemplo. Nós nos inscrevemos lá na autoescola um dia para, tipo, tirar a carteira de motorista. Antes de a gente sair dirigindo que nem um maluco aí, a gente vai lá para a escola. Hoje mudou o nome, da minha época não era tão chique assim, não tinha uma escolinha só para isso, computador. Mas, tipo, agora lá, então você vai, faz o treinamento, passa pelo psicólogo, enfim. E aí você estuda para esse trem de tirar a carta. Na minha época tinha o livrinho, eu acredito que ainda tem. Para você decorar lá, nem imagino quantas placas tem de trânsito, cara. Mas tem muita placa. E essas placas, elas estão aí espalhadas pelas ruas. E elas são um ícone, né? Elas são dentro de uma logomarca, ela é a marca da lei, né? Ela é a marca da lei. E ela tá lá só para te lembrar. E é engraçado. Então vamos pegar esse gancho, ok? Existe a lei. Mas não dá para ficar escrevendo a lei em todos os postes por aí. Imagina você passando e lendo a lei que tá. Então vamos fazer diferente. Vamos botar um desenho que resume essa lei. Então você tá passando, por exemplo, quando você vem da Dom Pedro para Valinhos, ali na frente tem uma placa que é um veadinho. Assim, nem sei, assim, tá meio estranho, mas é um bichinho, uma vaquinha, sei lá. Logo presume-se, ó, cuidado, que tem bicho na pista. E eu te digo, eu e a Paixão já quase capotamos o carro aqui quando a gente era mais jovem, porque a gente tava voltando da Dom Pedro e, mano, acredita, tinha uma vaca atravessando a pista. A hora que a gente viu, cara, a vaca tinha virado já o Godzilla. Porque enquanto ela tá longe, ela é a vaca. Mas quando ela tá perto, ela se torna o Godzilla na sua frente. É tipo você matar a barata. Quando você vai matar a barata, ela tá longe, ela é uma baratinha. Mas quando você pega o chinelo, parece que ela virou King Kong. E conforme você vai chegando mais perto, ela vai tendo um upload de transformação de bicho. Você dá um passo, aí ela... Nossa, aí virou tipo o tentáculo que vai vir do céu para abrir um buraco negro na Terra e sugar o mundo. E é engraçado que aquilo vai virando uma guerra interior. E a hora que você consegue lançar a 10 metros de distância chinelo e bate e morre a barata, você se sente daí o valentão. Fala aí, cadê a barata aí? Né? Quem nunca? Eu não tenho medo de barata e nem preciso. Ok? Mas vamos lá, alguém. Mas tá lá a plaquinha para me lembrar do que tem o bicho passando na rua. E é engraçado, a gente acostuma com as leis. Mas eu só estou dando esses exemplos, que é, conhecemos as leis, sabemos que elas existem para o nosso bem, não é para o nosso mal. Quando tem uma placa lá falando assim, mano, não passa com o semáforo fechado, que é zica, não é pro cara amarelinho esse bem é para mim. Porque vai que eu passo e cruzo com um trem lá e aí capota, morre, velho. Aí tem que... Jesus. Sabe? Então não dá. As leis, elas não são para nos punir na sua essência. Elas são para nos orientar. Entende isso? É que nós criamos, em algum momento, a gente ligou o nosso cérebro a pensar que lei está ligada à punição. E não que ela está ligada à bênção. A gente ouve lei, eu já penso em punição. Ou alguém aqui, quando ouve lei, pensa em bênção? Se você for, você tem que orar por mim, mano. Transferir essa unção aí para mim. Porque geralmente a gente ouve lei e aí a gente fala punição. E não é, cara. O princípio da lei é de orientar. É de te orientar, é para o seu bem, é bênção para você cumprir a lei. E quando eu penso nisso e falando desses ícones, tem um outro problema a respeito da lei, que é, eu me acostumo tanto com a lei, e às vezes pela falsa aparência de impunidade, que então eu infrinjo a lei, mesmo tendo uma placa me advertindo. Essa é a primeira coisa que eu vejo. A segunda coisa que eu também percebo é, olha só, o Robson e a Lourdes acho que poderiam falar isso claramente. Viver em São Paulo, imagina se não tivesse placa, Robson, na Avenida Bandeirantes, subindo. Vamos imaginar que é um cada um por si, Deus por todos. Não precisamos de placa. Então as placas, elas estão lá para orientar, elas estão lá para te lembrar de coisas que você já sabe. E não é engraçado que no reino de Deus tem, parece que, o mesmo aspecto? As leis, elas estão lá para te lembrar, as leis, elas estão lá para te orientar, para me orientar. E é engraçado que, diferente das ruas, que estão os ícones espalhados para que eu não esqueça dele, os nossos ícones estão aqui na palavra de Deus. As leis estão aqui. Por quê? Porque nós conhecemos as leis e o Senhor nos usa como ícone para o mundo, para a nossa família, uns com os outros. Então, se pudéssemos exemplificar, seria mais ou menos isso. Agora, você já percebeu que mesmo conhecendo a lei, mesmo vendo os ícones, em alguns momentos a gente infringe esse momento porque a gente se acostumou com o ícone. Ah, ele até está falando lá que não pode. E de verdade, tem vezes que a gente nem vê mais os ícones. Eu sei que não tem mais radar ali depois que passa do viaduto, descendo para a cidade, mas tem uma placa bem grande ali do lado, ó, reduz a velocidade, controlada por não sei o que lá. E ontem aquela placa também me chamou a atenção de novo. E é engraçado que por um momento, a hora que eu vi a placa, eu pensei, será que colocaram o radar de novo aí, porque eu não tinha visto essa placa, mano? Ela já tinha virado já a arte da decoração do ambiente ali, poste, radar e tudo. E o que eu fiz? Freiei. Só que eu fui olhando, e eu vi que nem radar tem mais lá no, onde tinha o postinho. E aí eu falei assim, ah, tô livre pra passar. Mano, que zica. A gente não pode, eu não posso conviver com isso. Eu não posso me dá o luxo de cair nesse erro. Porque não tem a ver com tirar vantagem ou desvantagem. É porque se eu não consigo cumprir uma simples lei que está me exortando dia a dia pela rua, como que eu vou cumprir, conseguir cumprir uma lei de um Deus que eu nem vejo? Então você percebe como é complicado esse lugar? Porque os ícones estão aí para nos lembrar, mas a gente lembra, mas relaxa. E aí esses pequenos hábitos, eles acabam invadindo a nossa vida espiritual também. Eles começam a minar a nossa vida espiritual. Porque bem somos um reflexo para com Deus do que somos com os homens. Bem somos assim. Então que o Senhor, nessa noite, a minha oração, se eu posso, junto com você, no final dessa mensagem hoje, é que o Senhor seja o prumo de nossas vidas. Sabe? Que o Senhor seja o prumo das nossas vidas. Que Ele nos oriente em todas as leis, em todos os mandamentos que Ele deu, que é bom para nós. Cumprir, eu te digo, cumprir as leis de trânsito não é bom para Jesus. De boa, Jesus nem carro tem. É bom para você. E eu confesso, isso é a partir de mim. Eu tenho que ter uma outra atitude no trânsito. Porque eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e pregar uma coisa que eu não seja o primeiro a ser esfaqueado nela. Então, eu estou desafiado a chamar Jesus, a chamar o Espírito de Deus. Senhor, me ajuda a cumprir essas pequenas atividades. Essas pequenas atividades, para que eu possa cumprir também as maiores. Sabe? As pequenas atividades. E é engraçado que a gente vive num tempo que eu tenho falado muito humanista, né? E muito se ouve falar que ou você escolhe viver na lei ou você escolhe viver na graça. Mas Jesus não falou isso. Jesus, ele falou, inclusive, em Mateus 5,17, que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas sim ele veio para cumprir a lei. Então Jesus foi o primeiro exemplo de cumprir a lei. Então a gente não pode se esquivar. Não, Jesus é a graça, ele me perdoa, não tenho que cumprir. Cara, ele foi o primeiro a falar que ele não veio abolir a lei e os profetas, ele veio cumprir a lei. Então que o Senhor seja essa inspiração para mim e para você essa semana. Pequenas tarefas do dia a dia, o que você e eu estaremos desafiados a cumprir? E eu estava dando o exemplo da lei de trânsito, mas cara, isso começa no simples relacionamento dentro de casa, com a nossa família, com os nossos filhos, de cumprir esse ambiente que é para o bem do próximo. Cumprir a lei dos 10 mandamentos, por exemplo, de Êxodo 20, não é bom para Deus, é bom para você. Diga amém. Cumprir a lei não é bom para Deus, Ele já reina eternamente. Cumprir a lei é bom para você, é bom para mim cumprir a lei. Ele deu para o teu bem, para o nosso bem. Então quando você cumpre uma lei, não entenda como punição. Eu desafio você nessa noite, assim como me sinto desafiado, a mudar essa chave de tirar lei de posição de punição para lugar de bênção. Sabe? O que o Senhor deu é para o nosso bem. não é para o nosso mal. Eu não tenho prazer em punir o meu filho. Eu não tenho prazer nenhum em punir o meu filho. E eu acredito também que Deus não tem prazer nenhum em punir os seus filhos. Se você pode, abre comigo Salmo 78. Ele não estava anotado aqui, mas eu creio que vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso. Realmente ele não estava no plano aqui, mas eu me lembro desse salmo e eu acho que vale a pena nós lermos esse salmo. Pelo menos eu acredito que os primeiros 6 versículos, se eu não me engano, desse salmo. Olha só, Salmo 78. Na verdade é uma parábola de Asaf. Imagina só você, uma parábola no Velho Testamento. Então diz o seguinte, esse filho de Deus diz o seguinte, verso 1 do Salmo 78: povo meu, escuta o meu ensino e inclina os ouvidos. Povo meu, escuta o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas eu abrirei a minha boca e proferirei enigmas. Do que? Do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele, olha só, é exatamente isso que nós estávamos falando. Ele decretou os estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que nos ensinasse, aos nossos filhos, aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda iriam de nascer. Sabe, então é disso que nós estamos falando, é de perpetuar a lei do Senhor. E é engraçado que, se você continuar lendo a partir do verso 9, e você for até o final desse salmo, lendo ele até o verso 72, sabe o que ele vai estar lembrando agora? Nesse primeiro momento, até o verso 6, ele está falando: povo meu, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos, perpetue essas orientações, ensine aos filhos dos filhos dos filhos, a toda a geração. O quê? E ele vai começar a falar a partir do verso 7, 8. O povo que eu tirei do Egito, eles foram homens maus, porque eles até começaram a atravessar felizes da vida, porque agora eles não estavam mais sobre o arreio do faraó, mas quando chegaram no meio do deserto, começaram a reclamar, porque não tinha comida X, não tinha McDonald's e não tinha nem Burger King. Onde já se viu atravessar o deserto sem uma tortinha de banana, Pedro? E começaram a reclamar. Moisés estava lá pirando com Deus no monte. Enquanto isso, a galera lá estava fazendo um plano lá embaixo de qual vai ser o nosso novo brinquedinho de adoração. Então eles resolvem fazer um bezerro de ouro. Então ele vem falando aqui, ó, não faça isso. Não tenha o coração moldado dessa forma. Na conexão, na terça-feira, na casa do Diego, nós estávamos, Amanda trouxe uma palavra que era exatamente sobre isso. Essa travessia do povo no deserto. E um povo que tinha visto, cara, todas as maravilhas que Deus tinha feito para tirá-los lá do Egito. E o Senhor fez tantas coisas, porque basicamente tudo que Moisés fazia, os mágicos da época conseguiam fazer. Mas você sabia que o rei desse faraó lá, que prendia o povo de Deus, ele cria no Deus Sol. E uma das formas que Deus fez foi tornar negro todo dia e mostrar para esse faraó que ele era maior que o Deus que esse faraó cria. Cara, tinha inúmeras coisas e o povo viu isso, mas mesmo assim ele ainda era de dura cerviz. Aí a gente até brincou, comentou essa semana lá na conexão, que tipo, Moisés morre, e aí Josué 1 fala que o secretário de Moisés, Josué, foi chamado, Deus chama Josué lá em Josué 1, fala: Josué, seguinte, Moisés morreu, é sua vez agora. Eu brinco com essa parte porque eu imagino a cara de Josué recebendo essa promoção maravilhosa. Imagina, tá lá Josué atravessando sentido Canaã e vendo a zica que Moisés estava enfrentando. Moisés não podia fechar os dois olhos para dormir porque alguém aprontava, deixava de cumprir uma coisa. Um momento só que ele subiu para o monte, a galera já fez bezerro de ouro. Estabeleciam coisas para adorar. Reclamavam. E Josué lá acompanhando e dando uma força para Moisés. É tipo o Beto, Diego, Andinho, os caras aí que estão envolvidos comigo nessa parada aqui. As pessoas mais de perto. Vamos supor que eu morro hoje. Agora. Morri. Morri, tem um memezinho, morri, aí eles vão tirar na sorte aqui, quem assume a bucha, aí vamos supor, cai a mão no David, o David estava lá no saquinho da esperança do novo pastor, tira lá, o David vai assumir a igreja de Valinhos, ele vai, ó, tô super animado, tem mais alguma coisa aí? Cesta básica, plano de saúde, gasolina no carro, o que que vem no pacote? Mas é tipo Josué, cara. Imagina Josué. E ainda Deus é tão bom com ele, que aí eu acho que ali no verso 6, mais ou menos, ele fala assim: Josué, ser forte e corajoso, mano. Ó, é massa, a terra prometida, leite e mel, imagina, leite e mel. O mel até que vai, leite não faz muito sentido, mas tipo, uma terra que manda leite e mel. É massa, cara, conduzir esse povo, eles dão uma reclamada de vez em quando, porque não instalei ainda aí o Burger King, não tem uma população suficiente. Eles dão uma reclamada de vez em quando, mas relaxa, você é forte e corajoso. Sabe aquela impulsionada básica, ser forte e corajoso, Josué. Então ali a gente lê um pouquinho antes que ele falando em parábolas, falando assim: olha, conte isso. A gente viu isso em Deuteronômio 8:11 ou 11:8 dias atrás. Contem aos seus filhos, conversem a respeito da lei do Senhor. E lei, ok, a gente tem ali 10, só separadas, exatamente 10, mas na verdade, toda a palavra do Senhor é a lei para nós. Toda a palavra, sem exceção de nada. Toda a palavra, ela é boa para nos orientar, para nos guiar, para nos exortar também. Toda a palavra é boa. E aí você e eu, então, hoje, precisamos chegar diante de Deus com um coração e falar: Senhor, então me ajuda a chegar nesse lugar. Eu sou uma prova viva disso, que eu quero. Eu oro constantemente diante do Senhor, falando: Senhor, me ajuda a chegar nesse lugar que eu ainda não vejo. Se você pode, abre aí a sua Bíblia em Filipenses. Eu acho que eu deixei aberta aqui na minha versão, a mensagem que é... Não, essa aqui eu deixei na NVI. Então tá, Filipenses 1, verso 6. Olha só, Paulo e Timóteo falando aos Filipos. Ele faz o seguinte no verso 6 de Filipenses 1. Ele fala assim, ó: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, falando para a igreja, completará até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que nós ainda não estamos totalmente completos no que Cristo começou. Existe uma jornada. Assim como o povo saiu do deserto para chegar na terra prometida, nós também saímos um dia de um lugar onde nós não conhecíamos Cristo. E nós não estávamos muito menos até interessados em cumprir as leis dele, porque nós não a conhecíamos. Mas a partir do momento que eu levanto a minha mão, confesso o nome do Senhor, peço para que Ele entre na minha vida, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e então eu passo a tornar parte dessa família de Cristo. Eu começo a conhecer as Escrituras, ou seja, eu começo a conhecer a lei do Senhor. E não só conhecer, mas praticar a lei do Senhor. Porque não adianta conhecermos algo sem praticar, porque isso não trará experiência. Ter conhecimento não significa que você tenha experiência. Eu digo para você, na minha juventude, eu sonhava em ser desenhista. E então, um dia me matriculei num curso de Corel Draw, mano. 3. Vamos. É muito tempo isso. E eu tava lá todo empolgado nesse curso. E era novo pra mim, computador tava... Mano, era uma telinha ainda de tubo. 386, pra quem lembra da geração. Tava eu lá empolgado para aprender Corel agora. Primeiro dia foi legal, um monte de informação. Eu não tinha computador, cara. O máximo que eu tive foi uma calculadora. E eu tava sentado na microcamp, quem lembra? Nem sei se existe isso ainda. Mas tava eu lá agora na frente de um computador, mano. Um computador, cara. Eu sou da época que não existia computador, você tem ideia? Se eu falo isso pro Tavinho, ele me zoa, porque ele não sabe o que é um mundo sem computador, sem internet. Reclama, porque sem mega de internet não tá bom. Fala assim, mano, o que você quer, velho? Quer que a internet mora em casa? Mas estou eu lá. Se liga nessa, essa história é verdadeira e é boa. Pra mim, pelo menos. Pra paixão, não muito. Mas estou eu lá fazendo meu curso de Corel. Segunda-feira, destruindo o computador. E aí eu ia pro curso assim, né, velho? Eu acho que a galera me olhava, mano, o que que ele tem? Problema na coluna? Porque não dá assim. Achando que alguém sabia que eu fazia Corel. Porque às vezes a gente acha que porque a gente sabe, os outros sabem o que a gente tá fazendo, né? E vou lá e estudo. Cara, um dia eu aprendi uma coisa que chama Ctrl Z. Meu Deus. Meu mundo. Eu falei assim, não acredito, velho. Eu consigo voltar atrás. Consigo apagar o que eu não gosto. Eu não sei, aquilo me fascinou. Uma simples tecla, Ctrl Z, foi uma explosão na minha mente. E aquilo tomou, acho que tanta atenção dentro de mim, cara. Que tô eu e a paixão um dia dormindo em casa, no dia do Ctrl Z, velho. Você vai rir, Elaine, mas ó, eu vou te falar. Foi hilário. E cara, no meu sonho eu tava lá, detonando no Corel. O Robson tava lá. E de repente eu usei o Ctrl Z no sonho, cara. Não funcionava. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, mano, comecei a bater no Ctrl Z. Você sabe o que eu tava batendo nessa hora, no Ctrl Z, dormindo do lado da paixão? Eu tava pegando a cabeça da paixão. Ctrl Z, Ctrl Z. Peguei a cabeça da paixão, David. Ctrl Z, funciona, Ctrl Z. Não funcionava, cara. Eu acordei com um soco no rim. Que Ctrl Z, maluco? Vai dormir, mano. Essa altura do campeonato. Mas eu tava fascinado com o Ctrl Z, cara. Eu tava fascinado com a possibilidade do novo. E hoje já se passaram muitos anos. E aí, bom, passou a fase do Ctrl Z, peguei meu diploma, né? Formado microcamp, CorelDRAW 3. Mas você é louco? Eu sou o cara agora do desenho do CorelDRAW, mano. E eu sei o que é Ctrl Z. Aí agora achei que eu ia mandar currículo e no dia seguinte que eu ia trabalhar. Aí manda currículo aqui, manda currículo lá, manda currículo lá. Trabalha, as portas não chegam. Eu falei assim, cara, percebi que não adianta você ter um diploma, não. Vou voltar a trabalhar de qualquer coisa aí. E abandonei de ser desenhista. E eu quero dizer que com esse exemplo, que não vale a pena você... Não necessariamente você ter o diploma e saber, ter conhecimento, significa que você tem experiência. Porque você pode sim ter estudado, pode sim ter o diploma. Eu fiz teologia em mil... Puxa vida, hein? Mas eu fiz teologia, curso bonitinho lá, sabe? Sentado no banco, professor ensinando. Sei lá, mano. Muito tempo atrás. Não era 2000 ainda. Eu e a Paixão fizemos teologia na mesma época. Porque precisávamos ser formados. É engraçado que eu tinha o canudo, mas eu não tenho a experiência de hoje, de alguns anos depois. Só quero dizer que muitas vezes temos o conhecimento, conhecemos a palavra de Deus, mas só conhecer não basta, você tem que vivenciar isso. Alguns anos depois de eu ter feito o curso, uma empresa resolveu me dar uma oportunidade para trabalhar como desenhista. E eu entrei lá para trabalhar como desenhista. Fiquei 6 meses, Pedro, sentado de um lado do cara, esperando alguém ser mandado embora. Olha só, né? Tava eu orando para Deus mandar alguém embora para me assumir o computador do cara. 6 meses, Lourdes, sentado. Eu já sabia até quando o cara ia respirar. Tinha asma, brincadeira. Mas eu sabia tudo do cara. Até a hora que ele ia no banheiro, eu sabia. As teclas eu já tinha decorado todas. Aí surgiu uma nova oportunidade. E eu tinha feito Corel, estava trabalhando 6 meses do lado do cara, lá pegando experiência num PC. Surgiu uma vaga. Mas sabe qual foi, Bel? Numa plataforma da Apple. Falei, mano do céu, eu vou sentar lá na maçãzinha. Mas hoje não era tão bonito igual é hoje, não. Na época era um tubo do tamanho que chegava na minha casa. Uma torre desse tamanho, que esquentava, que no frio você ficava de boa. E aí eu falei assim, meu, eu sei tudo de Apple. Sabia nada. Porque eu estava entendendo que não bastava só ter conhecimento. Eu tinha que ter prática. Arrisquei, velho. Sentei lá na maçãzinha. Manda aí o desenho. Bora lá. Coitado do cara que trabalhava do meu lado, que eu perguntava tudo pra ele. Aí entrei na mesma fase do Corel. Fui lá na internet e imprimi um desenho com todas as teclas de acesso. Porque em empresa de marketing, cara, é pauleira, é produção. Se o cara tiver acessando o arquivo pra salvar com, é um tiro na cabeça. Você tem que saber tudo de comando. Mas graças a Deus, depois de um tempo, eu aprendi os dois. E aí, quando eu aprendi a experiência, eu percebi que eu tinha que voltar para ter conhecimento. Oh, Jesus! Por quê? Porque você nunca para nessa área. Aí, você põe em prática. Ora, você adquire conhecimento. E é assim com a palavra de Deus. Então, domingo após domingo, nos reunimos na igreja, ouvimos, adquirimos conhecimento. Mas se lá fora não pormos em prática tudo que nós absorvemos aqui no domingo, eu deixo a resposta para você. Então por isso é necessário andar nessas duas pernas, adquirir esse conhecimento que nós recebemos, mas outra parte é pôr ele em prática. Não fique sonhando que vai acontecer as coisas, cara, que tem um pote lá no fim do arco-íris. É necessário chegar num lugar onde que nós colocamos a lei em prática. E eu creio, assim como Paulo e Timóteo, que essa boa obra que Cristo começou em nossa vida, aqui hoje, ou há muito tempo atrás, Ele está aperfeiçoando essa obra, te dando a oportunidade para conhecer e pôr em prática, porque eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio isso por você, eu creio isso por mim, para mim, eu creio isso para a nossa igreja, que a boa obra que ele começou, ele vai concluir. Talvez hoje nós não temos tanta experiência ainda. Temos conhecimento? Sim, é ótimo conhecimento, mas o conhecimento sem a prática não leva a lugar nenhum. Ou leva, sim, um lugar de arrogância, um lugar onde eu já ouvi pessoas falando, o que, que eu vou aprender? Eu já aprendi tudo. E geralmente isso acontece com quem faz teologia, assim como eu. Sabe, acha que fez tudo. Temos que tomar muito cuidado, não se engane com isso, porque você já é crente velho, já viu todos os moveres, já viu todas as palavras. Eu te digo, não está nada concluído, porque essa corrida não é de 100 metros. Paulo mesmo já exortava, olha, eu corro como no estádio, para receber o prêmio lá no fim. E é comum, principalmente hoje, nesse tempo, ficarmos longe desse lugar de adquirir o conhecimento, mas também pôr o conhecimento em prática. E eu tenho certeza que o Senhor te põe. Lembra, a gente viu essa semana passada que Ele... Não, nós somos salvos, sim, pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie dela. Porém, uma vez salvo em Cristo, aquele que nos beneficiou em Cristo, Ele providencia a obra para que nós a realizemos. E quando nós realizemos essa obra que Ele já fez antes, nada mais é a oportunidade do que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Porque eu tenho certeza absoluta que durante essa semana toda, eu e você teremos inúmeras oportunidades do quê? De assim como Ele é, sermos. Lembra, falamos a semana passada, tenha a mente de Cristo, ou em outra versão, tenha a atitude de Cristo. Como Ele se portaria? Depois da mensagem da semana passada, que pedimos tanto ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter a Tua mente. Vamos ser honestos, nós não fomos provados nisso? Quantas oportunidades você teve essa semana de agir como Cristo agiu? Talvez já na segunda-feira, uma oportunidade caiu de bandeja na sua frente, para você agir como Jesus agiria, para ter a atitude que Jesus teria. E a gente percebe ainda que a gente tem muito para melhorar nessa questão de ter a atitude de Cristo. Essa mensagem, para quem perdeu, está lá no site upchurch.com.br/valinhos. Entra lá na parte de podcast. Você pode ouvir no trânsito, no colégio, na rua, caminhando, na academia. Ouve lá de novo. Tem o texto, o esboço todinho para você pegar todas as referências. Fazemos isso para o teu benefício. Assim como o ícone está pendurado nas placas, estamos fazendo, tentando fazer o melhor. Não para ter um site bacana visitado com um monte de curtida, mas eu sei que isso é fundamental. Revisitar hoje, eu estava pego por um momento de saudade. E eu comecei a revisitar o meu tempo de Jocum, 2002, minha pastinha de Vila do Louvor. Estava lá. Cara, eu li uma lição de um dia com Ademar de Campos Deus sobre fundamentos. Uau! Isso era bom. Isso era bom. Uau, cara. Era um tempo bom. Poder sentar debaixo de homens que iam lá e... 6 meses, cara. Manhã, tarde, noite. E eu peguei, cara, um esboço de fundamentos ensinados pelo Ademar de Campos em 2002. E me trouxe tanta coisa boa. Talvez era o Senhor falando para mim: seja forte e corajoso, meu amigo. E era engraçado que nesse exemplo, lá de 2002, tinha um exemplo assim, que construir uma fundação não dá para fazer um tijolão, né? Não tem um tijolão que eu vou lá, assento. A gente sabe que é um tijolo após um tijolo. E mesmo ele saindo da mesma forma, cada um ainda adquire a sua forma. E quando eles são colocados um do lado do outro, eles têm as suas diferenças. Todos são tijolos, mas cada um às vezes tem o seu formatinho. Às vezes um é mais tortinho, o outro é mais retinho, o outro é mais queimadinho, o outro é mais branquinho. E é engraçado que quando eles estão assentando para fazer uma fundação, é colocado dois, só que eles não fazem uma pilha em cima do outro. Eles colocam um no meio do outro, que é para travar a fundação. E é engraçado que vai se construindo assim, mas na hora da curva, na hora da curva, da parede, da curva, um foi posto inteiro. Mas tem um, sabe o que vai ter que acontecer com ele para ele cumprir o papel dele lá? Ele tem que ser quebrado ao meio. E eu acredito que para o tijolo ser quebrado ao meio, talvez não seria a melhor tarefa perguntar para ele: ei, tijolo, posso te quebrar? Porque eu quero te usar na minha fundação. Eu preciso usar você, mas para usar você, para fazer a curva no lugar que eu tenho que fazer, eu tenho que te quebrar. Ah, usa o outro tijolo, Senhor. Eu não quero ser quebrado, eu quero ser colocado no meio. E se pá, põe onde for aparente. Tijolinho à vista. Tem isso ainda, Andinho? Acabamento, tijolinho à vista. Senhor, eu quero estar no meio. E se pá, põe do lado onde o cara vai pôr o quadro. Mas eu já tenho o tijolo que eu vou pôr lá. O seu lugar eu preciso te quebrar para pôr. Mano, imagina isso. 2002, eu tô te falando uma coisa de 2002. Faz 10, 16 anos. Aquela manhã foi forte. O Ademar ensinando: posso te quebrar para eu te usar onde eu quero? Na obra que eu estou construindo, eu posso te quebrar para te usar, para que essa obra seja concluída, essa obra que ele começou seja concluída. Posso te quebrar para pôr você no lugar que você precisa estar, mas usa o outro. Foi muito bom esse dia, vamos voltar aqui, né? Porque aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, eu sei e respeito essa frase que ouvimos por várias vezes, que Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para você. Né? Não ouvimos isso? Né? A gente ouve isso com frequência. Deus tem um plano para você, um projeto para você. Ok, eu respeito e eu acho bonito, uma frase de efeito muito bonita. Mas eu posso elevar junto com você uma coisa? Que Deus não tem um plano para você. Ele não tem um projeto para você. Você é o plano. Você é o projeto. Você é o plano dele. Você é o projeto dele. Não é que ele tem um plano para você. Você é o plano. Diga, eu sou o plano de Deus. Diga de novo isso. Eu sou o plano de Deus. Sabe? Enquanto ficamos só no lugar que Deus tem um projeto para mim, parece que eu estou esperando Ele concluir um projeto para mim. Então por isso eu fico meio esperando a coisa acontecer. Mas quando eu entro em um lugar que eu entendo que eu sou o plano de Deus, que eu sou o projeto de Deus, então eu entendo que eu estou sendo quebrado, que eu estou sendo transformado, que eu estou sendo exortado, polido, recebendo carinho, avançando, porque eu sou o projeto. E por que que nós somos o projeto? Porque quando Ele nos alcançou, certamente não tínhamos a mente de Cristo, que falamos a semana passada, mas à medida que nós chegamos debaixo dEle e nos colocamos diante dEle, sabe que Ele começa a cumprir esse plano em mim. Por isso é importante eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, me transforma então. Então por isso a importância de sair de um lugar de Deus ter um projeto para a minha vida, para entrar num lugar de eu sou o projeto de Deus, velho. Quem crê que é um projeto de Deus? Um plano de Deus vivo nessa terra? E olha só, de repente você fala: Lu, mas olha só, vamos ler um texto que está em Filipenses 1, ainda, né? Em Filipenses 1. Um pouco logo depois que a gente leu, você viu que Paulo está trocando uma ideia lá com a igreja de Filipe, e ele está falando assim, cara, na verdade ele começa ali no verso 3 falando assim: eu agradeço a vez, toda vez que eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus, verso 3, capítulo 1 de Filipenses, olha, eu agradeço a Deus toda vez que eu lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre eu oro com alegria, eu oro com alegria, por conta da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É isso que Paulo está falando. Diferente de outras ocasiões que ele estava exortando a igreja, nesse momento ele está falando com a igreja de Filipe, falando assim: cara, eu, toda vez que eu oro em favor de vocês, eu estou orando feliz, porque eu sei que tem um povo que deixou de ser Deus tem um projeto para mim e entendeu que ele é o projeto participante do reino de Deus, e ele está sendo transformado, realizando a obra de Cristo desde o início até os dias de hoje. E eu digo para nós, igreja, essa oração de Paulo bem serviria para os dias de hoje, porque a igreja que ele fala, que começou desde o início, não acabou nesse dia em Filipo, e nem está acabando agora, porque ela está continuando até o dia que Cristo vai completar essa obra. Nós somos parte. Lembra que a gente leu lá em Salmo? Ensine isso geração em geração. Fomos alcançados pela lei do Senhor de geração em geração, sendo falado, ensinado, conversando a respeito até o dia de hoje. E iremos continuar aplicando, ensinando, conversando com nossos filhos e prolongando, perpetuando a palavra do Senhor até o dia que Ele venha. Por quê? Porque Ele está certo que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Diga amém. E Paulo está falando isso à igreja de Filipe. Eu tenho alegria quando eu oro por vocês. E é engraçado Paulo falando isso, Porque ele é claro, ele expõe totalmente por conta da cooperação de que vocês têm dado ao Evangelho. Ou seja, eram pessoas que trabalhavam em prol do crescimento da igreja. Porque eles entenderam que eles não estavam... Deus tem um projeto para mim. Eles entendiam já que eles eram o projeto de Deus. A pergunta é, será que nós hoje, munidos de tanta informação, curso de teologia, pregadores famosos e palavras proféticas, para que uma palavra profética se não consegue cumprir nenhuma pequena lei de amar a Deus e amar o próximo? Porque geralmente somos invadidos pelo novo, sempre queremos o novo. É de extrema importância, igreja, entendermos que, ok, sim, Deus tem um projeto para nós, mas hoje Ele está nos convidando para entender que nós somos o plano dEle. Não tem plano B para Deus. Você é o plano A dEle desde o início. Você crê nisso? Você crê que você é o plano de Deus desde o início? E como que você entende que você é o plano de Deus desde o início? Vamos lá, gente. Como que você entende que você é o plano de Deus desde o início? Ué, vou te dar um exemplo simples, só para provar isso. Que eu acredito que todos vão conseguir. É só fazer isso aqui, ó. Sabe esse pequeno ato de respirar? Você não conseguiria se o Espírito de Deus não estivesse dentro de você. Porque foi Ele que soprou vida dentro de você. Gênesis fala sobre isso. Do pó da terra, Deus formou o homem e soprou vida. Ele tem um plano para você, para te manter vivo. Você não está aqui para ficar mais rico, mais famoso, mais bonito. Também para ficar rico, ter uma casa bacana, uma família top. Mas parte disso vai realmente ficar nessa terra, meu amigo. Então é importantíssimo entendermos, além de que Deus tem um projeto para mim, é importante entendermos que somos o projeto de Deus. Desde o início, Ele nos formou e nos predestinou para isso. E então Paulo vai falando a respeito disso, e aí ele chega então no verso... No verso 6, e fala isso que nós lemos, que ele está convencido que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então você precisa crer, eu preciso crer que a obra que ele começou em mim, ele vai concluir, porque eu sou o projeto. Porque não dá para concluir um projeto no outro, na outra pessoa. Se eu sou o projeto, se eu sou a obra que ele começou, então eu sou esse plano de Deus, entende o texto? Vamos lá, igreja, você entende o texto? Você entende que você é a obra? Que você é o projeto? É lindo Deus ter um projeto para você. Eu poderia estar com a igreja lotada se eu fizesse uma campanha e trouxesse os pregadores mais famosos do momento e colocasse o título... Venha para a campanha, Deus tem um projeto para você 2018. Ia estar lotado. Porque quem não quer, velho? Quem não quer mais um pouquinho? Quem não quer mais um pedacinho do queijo? Deixo a dica de livro, quem mexeu no meu queijo. Mas quem não quer tirar uma lasquinha do queijo? Por isso é importante entendermos que nós somos a obra. Repita, eu sou a obra. Eu sou a obra que Ele está concluindo. É lindo Deus ter um projeto para mim. Mas é superior entender que eu sou o projeto que Ele está trabalhando para concluir. E aí Paulo vai falando, ele vai seguindo. E olha que massa, mano, que massa. Quando ele chega no verso 9. E ele fala o seguinte... Verso 9, então esta é a minha oração, depois de ele ter falado, blá, 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 e ele fala no verso 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em quê? Conhecimento. E em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem irrepreensíveis até o dia de Cristo. E sabe que essa palavra irrepreensível, em outra tradução, ela fala daquele mesmo lugar de aprovado, que a gente viu no comentário Strong, que aprovado não é o aprovado no Enem ou na faculdade, é aprovado daquele cara que pega o ouro. Na época eu até expliquei, quando eu preguei sobre isso, quando o cara falsificou uma moeda, ou quando levou uma moeda legítima, e aí ele põe na mão do ourives, e o cara pega, ele olha a qualidade do ouro e descobre se aquele ouro é verdadeiro ou falso. Esse irrepreensível é o mesmo termo aprovado, no sentido de que eu vou te vasculhar para ver se o que você carrega é genuíno. Porque se o que você carrega for falso, eu pego agora. Por isso, não tem como chegar diante de Deus com melismas, tentando apresentar coisas que não existem, porque Ele vai vasculhar e vai descobrir se o que carregamos e apresentamos é genuíno. Por isso Ele fala: olha, vocês fiquem, que o amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Porque até o dia de Cristo é o dia que Cristo, lembra, vamos voltar de novo, aonde apareceu esse dia de Cristo? Um pouquinho acima, pessoal, verso 6, aquele que começou a boa obra, ele vai completar até quando? Até o dia de Cristo. Então precisamos permanecer puros e irrepreensíveis até quando? Até o dia de Cristo. Não significa que porque eu já tinha o conhecimento do cursinho que eu fiz, já estava tudo resolvido. Eu tenho que permanecer firme até o meu último dia, porque é até o dia de Cristo. Isso mostra a chance clara de pessoas que podem se... Paulo exorta a igreja falando assim: tome cuidado, para que você não fique com o seu coração... ele usa a palavra apostatar, ou ficar enrijecido, duro como uma pedra. Isso fala de religioso, de pessoa que acha que sabe demais. Não sejam assim. Permaneçam puros, permaneçam em amor, no conhecimento, na percepção. Percepção fala de estar atento, meu amigo, fala de você não estar sendo levado de um lado para o outro, fala de você estar atento até o dia de Cristo. Olha só, verso 11, cheio do fruto do quê? Da justiça. E lembra de uma das coisas que Jesus mais amava? Justiça. Jesus foi ungido com óleo de alegria por causa do quê? Porque ele amava a justiça e odiava a iniquidade. E olha só, permaneçam aí, ó, cheios do fruto do quê? Da justiça. Você quer começar a ser ungido com óleo de alegria? Eu sei que a equipe de louvor tem uma grande parcela em nos conduzir em adoração, mas você quer chegar aqui e estar com uma unção de alegria? Não é por causa da música, nem pelo solo do David, é a partir do dia que você começa a amar a justiça e odiar a iniquidade. Então você começa a ser ungido com óleo de alegria. Nós ligamos unção a momentos de adoração com música. Sim, também é parte, é veículo, mas não é esse o segredo de ser ungido com óleo de alegria. Ser ungido com óleo de alegria é amar a justiça e odiar a iniquidade, cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de quem? De Jesus Cristo. E para que isso acontece? Para a glória e louvor de Deus, cara. E você entende a lógica? Você pode ser cheio do fruto do Espírito, da justiça, puro, irrepreensível, por meio de apenas um homem, Jesus Cristo. E existe ainda uma finalidade de você ser isso tudo, para a honra e louvor e glória do Senhor. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Sabe, às vezes queremos ser ungido, queremos uma, para quê? Para que você quer ser ungido? Para que você quer desfrutar da presença do Senhor? E é interessante que o Senhor sempre nos conduz para Ele. Agora, eu quero ler para você a mesma oração de Paulo, para aqueles que têm aí a Bíblia, a Mensagem, que eu achei que ficou sinistrona, mano. Então, como não tem no telão, ouve aqui a leitura que eu vou fazer para você do mesmo trecho da oração, só que na Bíblia, a Mensagem. Assim, esta é a minha oração: que o amor de vocês floresça e que transborde. A minha oração por vocês é que não só cresça, porque crescer fala de crescer, estabilizar e dar os frutos. Mas ele está falando assim: além de crescer, eu quero também que vocês transbordem. Então, que vocês floresçam e que transbordem, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar o quê? Os sentimentos. Vocês precisam se apoderar desse lugar, desse amor que Jesus está liberando, nos transformando, praticando a lei, nos levando, concluindo a obra, que se for preciso quebrar o tijolo que vai para o canto, que seja, para que isso faça parte da construção dele. Para quê? E vocês, na hora que quebra, teste os sentimentos, porque é só na hora dessas dores, de ser quebrado, de passar a prova, que os nossos sentimentos afloram. Então, o que nós amamos, não amamos mais agora. Isso fala de sentimento, cara. Parte do que eu preguei a semana passada. Então não vou voltar nesse assunto. Mas esse lugar, testem os sentimentos. Sabe? Testem os sentimentos. Para que haja o quê? Depois de você, com razão, testar os sentimentos, para que vocês, para que haja o amor sincero e consciente, não um sentimentalismo barato. Isso fala de um amor realmente que atravessa o tempo, cara. Sabe? Então, que vocês floresçam, que vocês transbordem. Quando vier o dia de testar os sentimentos, façam isso com a cabeça. Não deixem ser levado pelas emoções. Não deixe ser levado pelas emoções, porque isso vai produzir em vocês, sabe o quê? Amor verdadeiro, amor sincero. É isso que acontece num relacionamento de casamento. A gente começa a namorar, né, David? Nós ganhamos na loteria aí, Deus foi bom com nós. Moça bonita, de família. Nós éramos um homenzinho torto, mas Deus olhou para nós: vou abençoar esses cabeçudos aí, vou dar a moça bonita para eles casar, né? Aí no namoro é tudo lindo. Aí a gente fugia para Poços de Caldas. Minha sogra nem sabia disso. Ia lá, todo descoladão, passear, Poços de Caldas, cabelinho com topete. Tudo lindo. Um ano de namoro da Rosa, manda até girassol. Um dia eu fui para casa da Paixão com girassol atrás. Quer conquistar, mano? Leva o girassol. Rosa é pros fracos. Pros top é girassol. Ela só chegou e falou assim: nossa, você trouxe uma flor para mim? Eu falei assim: como você descobriu? Parecia que eu era a rainha da escola de samba, né? Com aquele negócio atrás, assim. Você lembra desse dia, linda? Ah, vocês acham que eu tô zoando? É verdade. Essa é uma das minhas histórias verdadeiras. Eu falei assim, como você descobriu? Cara, eu tava com girassol, velho. Mas era tentador, cara. Eu tava subindo a rua, tinha um girassol. Eu falei assim, hoje eu vou causar. Hoje eu impressiono. Hoje eu conquisto. É assim. Passa alguns anos que, vamos ser honestos, que nem tudo na vida é girassol. Tem dias difíceis, mano. Ó, é só Jesus na causa pra mim aguentar essa mulher, velho. Casamento é assim, cara. Não é só lindo todo dia. Tem coisas boas, mas tem tempos difíceis. E se eu ficasse só tipo, não, só vou te amar o dia que você me ama, o dia que você é legal comigo, esquece, cara, não há casamento que resiste. Você não vai jantar todo dia na churrascaria. Todo dia você janta em casa. E o dia que não tem bife você come ovo, e o dia que não tem ovo você come arroz com feijão. Tem que atravessar dia bom e dia ruim. E aí então isso vai sendo gerado, sinceridade, atravessar uma temporada junto, parceria, vira um time, mano. Dia bom e dia difícil. E vai gerando um amor sem sentimentalismo barato. É disso que Paulo está falando para a oração em Filipos. Vivam como alguém que ama. Uma existência discreta e exemplar. Uma vida da qual Jesus se orgulharia. Uau, será que eu faço essa pergunta? Estou muito tentado. Porque eu já me coloquei aqui na berlinda e já fui decapitado daí. Mas é tipo, será que Jesus se orgulharia da vida que você leva hoje? Do nível de compromisso e comprometimento que você tem com Ele e para o crescimento da obra, que é esse o assunto que Paulo fala, não é? Só se eu li errado. Deixa eu voltar aqui para a NVI. Não, tô certo. Ele está feliz com a igreja de Filipo porque ela estava comprometida. Uau! Vamos voltar aqui. Tá ficando pesado esse negócio. Viva uma vida discreta e exemplar da qual Jesus se orgulharia. Produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos se sintam, que todos sintam vontade de louvar a Deus. Será que eu e você hoje vivemos uma vida de quando alguém olha para nós e fala, mano, eu estou com vontade de adorar a Deus por causa do testemunho desse cara? Será que a vida que nós levamos nos leva a um lugar de testemunho desse? Quando alguém olha para mim e fala, mano, eu quero adorar a Deus por causa do testemunho que eu vi na tua vida. Essa é a oração de Paulo ao povo de Filipos. Eu estou alegre com vocês, porque vocês têm se permanecido firmes, cara, conscientes, caminhando essa jornada desde o primeiro dia até agora. Por isso que eu acredito que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. E a minha oração por vocês, ó, fiquem firmes, cara. Floresçam, transbordem. Sejam inspiração para outras pessoas. Porque eu não tenho um projeto para você. Você é o meu projeto. Eu estou concluindo uma obra em você. Estou concluindo uma obra em você. Eu estou concluindo uma obra em você. Eu estou concluindo uma obra em você. Eu estou concluindo uma obra em você. E o que eu poderia falar hoje nessa noite, deixa Deus concluir essa obra que Ele começou em algum momento. Deixa Deus concluir essa obra que Ele começou em algum momento na sua vida. Deixa Ele vir, invadir você, a sua vida, e transformar. Tem dia que vai ser como um tijolo, cara. E se eu posso hoje sair dessa casa desafiado, Senhor, eu quero que o Senhor continue cumprindo a obra que o Senhor começou na minha vida. E eu quero chamar você a ficar em pé, e nós vamos orar hoje.